Jesus Cristo morreu, mas está vivo. Ele ressuscitou. É por isso que nós celebramos a Páscoa. Nós lembramos que Jesus é o Salvador, que desce do céu, se torna um ser humano como nós, mas sem pecar. Ele vive e finalmente entrega a sua vida para morrer em nosso lugar, assumir a nossa culpa, trazendo-nos perdão e amor infinito. Como é bom podermos celebrar juntos. A história da vida de Jesus, ela é tão inspiradora, mas no fim, Ele disse, eu vou voltar para buscar vocês. E nós estamos esperando esse dia, o dia em que Ele virá nos buscar. E vamos celebrar, não só na Páscoa, mas todos os dias, que Jesus Cristo está vivo e que Ele é o nosso Senhor. Ouça essa linda canção que fala um pouco dessa história e dessa rendição desse maravilhoso Deus.
Decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao leio. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim, vai verter a vida do corpo teu, vai levar a culpa de alguém como eu, vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Deus, oh, 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 tirar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Ah, Deus.
Embora conhecesse o seu fim, conhecesse a trajetória e soubesse a forma como ele nos purificaria do pecado, ciente da dor e do sofrimento que o esperavam, Jesus olhou para pessoas como eu e como você. Ele continuou dando amor, trazendo graça, cuidando daqueles que ele recebeu do Pai, para que eles também pudessem repartir a vida. Numa dessas ocasiões, isso está registrado em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7, Jesus tem um tempo especial com os discípulos e diz o texto que chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: vão e preparem a refeição da Páscoa para que comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. E ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? E ele os levará a uma sala grande no altar superior, que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. E Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo, não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho, e agradeceu a Deus, e depois disse, tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu-o e deu aos discípulos dizendo, este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia tomou o cálice de vinho e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue que é derramado como sacrifício por vocês. Jesus apresenta-se a si mesmo como cordeiro do sacrifício. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo, onde nossos voluntários, no alto de Páscoa, retratam e cantam esse momento na vida de Jesus.
Despedida, a última Páscoa com vocês, amigos. os que escolhi para andar junto a mim. Com mansidão e humildade os ensinei até aqui. Deve primeiro então servir. Peguem o pão, esse é meu corpo que entrego para que haja redenção. É meu sangue derramado pro perdão dos seus pecados. Meu peito está tão apertado, eu sei da dor que há de vir. Vocês vão me deixar e um de vocês vai me trair. Peguem o pão, este é meu corpo que entrego para que haja redenção. Tomem o vinho, esse é meu sangue derramado pro perdão dos seus pecados. Essa é a nossa despedida. Em breve não estarei aqui. Sempre que juntos façam isso pra lembrar.
Tiago, João, Pedro, venham comigo.
Esta é uma cena que toca o nosso coração como cristãos, porque nós conhecemos a continuação da história. Para os discípulos em questão, aquela melancolia e talvez a conversa de Jesus não fazia tanto sentido. Mas Jesus sabia o que viria depois. Desse momento com os discípulos, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, onde é o último tempo de oração, onde é a última tentativa de estar com alguns discípulos para orarem juntos, e a partir dali, ele é preso e começa todo o processo de tortura, de sofrimento, dor, até a crucificação e morte. Mas olhando para essa história, eu vejo algumas coisas que chamam a minha atenção e que eu quero compartilhar com vocês hoje. Normalmente a gente usa essa passagem para celebrar a ceia e nós vamos fazer isso hoje. Mas esse texto, ele tem algo mais do que apenas a instituição da ceia. Esse texto traz algo significativo para a nossa vida, e dessas eu quero compartilhar três coisas com você. Em primeiro lugar, prepare a mesa para estar com Jesus. O texto aqui diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascal. E Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. É interessante que Jesus não disse simplesmente: venham, porque eu preparei as coisas para me encontrar com vocês. Ele disse: vão, ao entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um jarro d'água, sigam-no, e na casa que ele entrar, entrem também, falem com o proprietário e perguntem: onde está o ambiente, a sala, onde o meu Senhor deve celebrar a Páscoa? E tudo acontece como Jesus falou, mas quando eles entram naquele salão mobiliado, eles precisam preparar esse momento que eles nem imaginavam que seria a última vez que fariam isso fisicamente nesse planeta com Jesus. Agora é interessante que nós costumamos preparar a mesa quando nós recebemos pessoas. Eu não sei como é que foi a sua Páscoa. Essa é a última celebração de Páscoa, mas talvez você preparou um café da manhã. Muitos cristãos têm uma tradição de tomar um café da manhã bem bonito, muito cedo no domingo de Páscoa. Outros têm um almoço especial em família. Nessa pandemia não dá para receber muitas pessoas, mas ainda assim, algumas pessoas se juntaram, fizeram uma comida especial. Na nossa casa, estivemos só os de casa, mas a mesa estava linda. A comida foi feita de um jeito especial. E nós recebemos alguns doces extraordinários e serviram de sobremesa. E a Ana fez uma torta que é um sorvete, é uma mistura de que não dá para explicar aqui, mas que é algo extraordinário, cheio de caloria, como tudo que é bom. Quando alguém é importante para nós, nós recebemos melhor, nós caprichamos. Algumas pessoas me perguntam: como é que eu posso ter comunhão com Deus? Como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Como é que eu me relaciono com Ele? Jesus está dando uma dica aqui, e Ele está dizendo para os discípulos, mas vale para mim e para você: prepare a mesa para estar com Jesus. Mesa é lugar de inclusão, mesa é lugar de igualdade. Todos se servem igual, todos se assentam no mesmo nível, todos estão na mesma posição. Mesa é lugar de graça, mesa é lugar de partilha. Jesus gastou tempo à mesa com várias pessoas. Ele comeu com pessoas porque estar à mesa com pessoas era importante para Jesus. Ele era acusado de comer com pecadores, com publicanos, com gente de má fama, porque ele amava pessoas, então ele se reunia com elas. Ele vai comer na casa de Zaqueu, o publicano. Ele vai comer com Mateus, que chama outros publicanos para a casa dele. Ele vai comer também com religiosos, como alguns fariseus, na casa dos quais ele comeu. Ele também come na casa de gente simples, como Marta, Maria e Lázaro. Mas Jesus, Ele quer tempo com você. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E não é Jesus antes da ressurreição, é o Cristo ressurreto, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele fala numa visão para João e diz: eis que eu estou à porta e bato, e quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E se ele vai entrar na minha vida, se ele vai entrar na minha casa, a mesa quem arruma sou eu. Você investe tempo para estar com Jesus, você prepara o ambiente para estar com Jesus, você valoriza o tempo, você tem expectativa para estar com Jesus. A expectativa dos discípulos aqui era um pouco diferente, porque o texto diz que aquele era o momento de comemorar, de relembrar o que Deus fez com o povo de Israel ao tirá-los do Egito. Um cordeiro foi sacrificado em cada casa. O sangue do cordeiro foi usado para pintar os umbrais da porta. E aquele seria um sinal de que naquela casa a morte não chegaria. Porque naquela noite todos os primogênitos do Egito morreriam. Mas todos que tivessem sacrificado o cordeiro, usado sangue para pintar os umbrais da porta, seriam libertos. Foi a instrução de Moisés para o povo. Aquele cordeiro que teria sido degolado deveria ser assado e preparado com ervas amargas, e ele deveria ser completamente consumido. Se fosse grande para a família, deviam chamar a família de um dos vizinhos para fazerem juntos, e se sobrasse alguma coisa, deveriam incinerar aquilo. E depois dessa refeição de carne de cordeiro e também de pães sem fermento, eles deveriam sair do Egito, porque era o momento da passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa dos judeus comemorava algo que aconteceu no passado. Mas Jesus quer ter um tempo com eles, à mesa, de qualidade, que não foca apenas no passado, que não foca apenas numa tradição, mas ele tem revelação, ele tem graça, ele tem ensinamento. Ele gastou tempo à mesa com eles, porque para Jesus relacionamento é importante. Frequentemente nós esperamos coisas de Jesus, queremos que Ele nos atenda, que Ele nos abençoe, mas muitas vezes temos mais expectativa por aquilo que Ele pode fazer em nosso favor do que por Ele próprio. Temos mais expectativa de que Ele atenda a nossa oração do que Ele esteja conosco à mesa. Hoje celebramos a Páscoa, relembramos a morte e a ressurreição de Jesus. Ele está vivo, mas depois que Ele ressuscitou e Ele está subindo aos céus, Ele diz aos discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Eu quero estar à mesa com vocês. A Páscoa nos lembra que para Jesus é importante prepararmos com toda dedicação um lugar à mesa, porque Ele quer vir e ter comunhão, ter relacionamento, ouvir as nossas histórias, quer que ouçamos as suas histórias, quer fazer parte da nossa vida. Depois da ressurreição, alguns discípulos estavam indo na direção de Emaús, e Jesus anda com eles, os encontra e vai seguindo com eles, e eles estão conversando sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação, e Jesus pergunta: de quem vocês estão falando? E eles não reconhecem Jesus, porque os olhos deles estão no passado. É um passado recente, mas os olhos deles estão no passado. Então eles não acreditam, eles não reconhecem, eles não percebem, mas finalmente quando eles chegam na sua cidade e Jesus faz como se ele fosse seguir, eles dizem: entra conosco, vem para a nossa casa. E quando eles sentam à mesa, Jesus repete o que aconteceu aqui: ele parte o pão e dá graças, e a mesa, os olhos deles são abertos, e eles reconhecem Jesus. Quantas vezes nós não suportamos a dor das nossas perdas? Nós não compreendemos os motivos das coisas serem tão dramáticas na nossa vida? Por que que pessoas que nós amamos morreram? Por que que a nossa empresa não deu certo? Por que que a crise chegou na nossa vida? Por que que o casamento acabou? Mas quando nós estamos à mesa com Jesus, os nossos olhos são abertos, porque Jesus nos faz ver aquilo que Ele está fazendo. Jesus nos faz compreender coisas que nós não poderíamos compreender se estivéssemos preparando a mesa só para nós. Prepare a mesa para estar com Jesus. Em segundo lugar, prepare o seu coração para estar com Jesus. O texto diz: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Desejei ansiosamente, ou em outras versões, ardentemente comer essa Páscoa com vocês. Quanto é que nós desejamos estar com Jesus? Tanto quanto nós desejamos que Ele cure alguém? Tanto quanto nós desejamos que a nossa oração seja respondida? Tanto quanto nós desejamos prosperar naquilo que pomos as mãos? Tanto quanto nós desejamos ser felizes? Jesus estava partindo desse mundo, Ele está num momento de transição, Ele está nos últimos momentos de liberdade como homem, para logo em seguida ser aprisionado, mas Ele faz desse momento um momento significativo. Ele deseja estar com os seus discípulos. Jesus veio ao mundo para nos salvar. E o que é que isso significa? Significa que Ele desejou tanto ter comunhão, tanto nos ter como membros da família, tanto mudar a nossa história, que Ele se dispôs a pagar qualquer preço. A celebração da Páscoa naquele tempo relembrava um evento do passado, mas Jesus nos relembra que Ele quer estar conosco agora. Então a Páscoa precisa lembrar a mim e a você que Jesus continua desejando estar conosco. Então abra o seu coração. Jesus não é uma fonte para satisfazer nossos desejos. A nossa alma é satisfeita e melhor satisfeita quando nós nos dispomos a viver para servir e satisfazer Jesus. Nós não temos nada para oferecer, mas a nossa sinceridade, a nossa dedicação agrada o seu coração. Ele quer o seu coração. Ele não espera que você seja perfeito. Ele não tem ilusões sobre você. Ele não imagina que a partir de agora você não vai mais pecar, que você não vai mais ter maus pensamentos, que você não vai mais deslizar, que você não vai mais errar com os outros. Mas sabe, tem uma coisa que Jesus espera: que o seu coração seja dedicado a Ele, que o seu coração seja dEle. Então prepare o seu coração. A Páscoa não deveria ser um momento só de comidas boas, de dar alguns presentes, mas um tempo de reafirmar que assim como Ele deseja estar conosco, nós desejamos estar com Ele. Em terceiro lugar, prepare a sua agenda para compartilhar Jesus. No versículo 17 a 20 diz: recebendo um cálice, não era um cálice como esse, era um cálice talvez de um material mais parecido com esse, ou de pedra, ou de madeira. Hoje seria um cálice desse. Ele diz: tomem isso e partilhem uns aos outros. Recebam e repartam. Recebam desfrutem e compartilhem. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E o texto diz também que, tomando pão, ele parte o pão, dando graças, e o dá aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Jesus tomou um pão, que não era como o pão que nós comemos hoje comumente aqui no Brasil, mas era um pão mais parecido com aquele pão sírio, um pão sem fermento. Mas ele pega aquele pão, e ele toma daquele pão, e ele simplesmente reparte o pão e entrega para os discípulos. Mas ele não entrega para cada um, ele entrega provavelmente para os mais próximos, e diz: repartam entre vocês. Ele diz: este pão é o meu corpo, que eu entrego a vocês. Quando eu olho para essa história, eu sinto falta na descrição do texto do que era sacrificado e que era assado para esse momento na vida daqueles seguidores de Jeová, de Deus, mas que não conheciam Jesus Cristo, Filho. A Páscoa os fazia olhar para o passado e lembrar que um cordeiro foi morto e que eles foram poupados. Mas Jesus, numa refeição sem o cordeiro, ele se apresenta como o próprio cordeiro. Ele diz: ao invés de comer carne de cordeiro, esse pão representa a minha carne. Jesus chama os discípulos para tirarem os olhos do passado e colocarem os olhos no futuro. Eles tiram os olhos agora da libertação do Egito e colocam os olhos na libertação espiritual que duraria por toda a eternidade. Ao saírem do Egito, eles ainda se tornaram escravos. A nação de Israel novamente foi aprisionada, novamente perdeu guerras, novamente por pecar se tornou subjugada por outras nações. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, nos dá liberdade eterna, e ele substitui a imagem do passado para uma imagem voltada para o futuro, um futuro próximo, quando ele morreria na cruz por eles, quando ele diz que derramaria o sangue, que daria o seu corpo para uma nova situação. E ele diz: quando eu voltar a celebrar essa Páscoa no reino dos céus, naquele dia que estaremos todos juntos, e por isso nós celebramos a ceia, por isso nós comemos a Páscoa sempre que nos reunimos, não porque é um ritual, mas porque é uma declaração de que não é mais um rito histórico, mas uma memória do que Jesus fez, e uma esperança de que o melhor está por vir, que Ele nos aguarda, que Ele tem o melhor para as nossas vidas, e Ele foi para o céu preparar um lugar para mim e para você. Essa é a Páscoa. O Senhor ressurreto, o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todos sempre, é o nosso alimento, é a nossa esperança, é a nossa energia. Jesus declara que Ele é o pão, que o seu sangue é o cálice, e na ceia nós declaramos isso, e hoje queremos declarar: Jesus, nós nos identificamos com o sangue derramado na cruz, nós nos identificamos com o pão que é partido, e nós recebemos do teu corpo e do teu sangue. A nova Páscoa é um convite para tirarmos os benefícios, perdão, a nova Páscoa É um convite para tirarmos os olhos dos benefícios que já recebemos e que podemos receber, que são humanos e transitórios, e colocarmos os olhos na própria fonte de vida, na fonte de vida e poder, que nos trouxe benefício eterno e imutável. Eu espero que você tenha preparado pão e cálice, com vinho ou com suco de uva, na sua casa, para comermos juntos. Jesus partiu o pão. Enquanto ele explicava, os discípulos pegaram do pão e eles comeram. Mas eles ainda não entendiam direito. Mas Paulo, ele explica que quem come sem entender o que está fazendo, nessa hora, testemunha contra si. Porque esse pão, lembra que Jesus entregou seu corpo no meu lugar. E esse cálice, lembra que ele derramou sangue na cruz em meu lugar. Você está com pão aí? Pegue o pão e compartilhe. E pegue uma porção para você também. E diga comigo: Jesus, ao receber esse pão, eu me identifico com a sua salvação, porque eu recebo não um pão, mas eu recebo o Senhor, que é a minha Páscoa. E coma esse pão. Porque ao receber o corpo do Senhor, recebemos a vida que vem. E o sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos nossos pecados. E ele diz: tomem o vinho, também repartam. A minha agenda, a partir do momento em que recebo o pão do céu, no momento que o sangue dele me purifica, passa a ser anunciar a morte do Senhor e a vida que ele traz para mim e para todo aquele que crê, até que ele venha. Essa é a nossa Páscoa. Vamos beber desse cálice. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Mas alguns não puderam participar legitimamente desse momento. Alguns tiveram receio, porque um dia já andaram com Jesus e hoje estão longe. Estão longe de casa, estão longe da igreja, estão longe do relacionamento com o Senhor Jesus. Estão sem esperança. Mas Jesus, ele continua sendo a nossa fonte. Jesus continua sendo a esperança. Aqueles discípulos também não compreenderam bem. Mas à medida que os novos acontecimentos foram se sucedendo, eles foram entendendo o que Jesus havia dito. E hoje Jesus quer que você compreenda que a Páscoa é o sacrifício dele em seu favor. Algumas pessoas ficam desapontadas e até se afastam dele por causa de perdas pessoais. Ele perdeu tudo por sua causa. Alguns não entendem porque um filho partiu, porque alguém amado partiu. O pai entregou seu filho por você. Então ele compreende você. Alguns sofreram abuso e foram humilhados e disseram: onde Deus estava? E alguém já disse que ele estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele também foi abusado, humilhado e exposto. Sofrendo, chorando por você, amando você. E quer saber? Ele está aqui nesse auditório, quase vazio, com alguns poucos amigos, voluntários. Ele está onde a igreja dele está. Ele está aí na sua casa. Porque isso não tem a ver com religião ou com denominação. Se você entregou a sua vida para Jesus e disse: Jesus, vem ser o meu Senhor, o meu Salvador, o seu nome foi escrito no livro da vida e Jesus Cristo está preparando um lugar para você no céu, e você estará naquela mesa, porque Ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu tiver terminado de preparar, eu vou voltar e buscá-los para que vocês estejam comigo para sempre, onde eu estiver. Eu não consigo desejar nada mais nesse momento do que incluir você, de saber que você foi incluído nessa mesa com Jesus. E eu quero encorajar você, se você se afastou de Jesus, ou se você nunca compreendeu e entregou a sua vida para Jesus, a falar comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, e nessa Páscoa eu me lembro que o Senhor morreu no meu lugar. Eu quero receber esse pão, eu quero receber esse cálice como uma declaração de que eu posso viver porque o Senhor entregou seu corpo, que eu posso viver porque o teu sangue lavou os meus pecados, e agora eu posso andar contigo. Você crê nisso? Diga: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. E se você fez essa declaração, você faz parte. Porque se você fez crendo em Jesus, Ele cumpre todas as suas promessas. Ele veio por sua causa. Então, a partir de agora, prepare a mesa para estar com Ele. A partir de agora, prepare o seu coração para recebê-lo à mesa. E a partir de agora, permita que a sua agenda seja anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Se você decidiu entregar sua vida para Jesus hoje, tem um QR Code aí na tela, que se você usar o seu celular, você vai poder abrir e clicar naquele ícone que diz eu, naquele link que diz eu recebi Jesus hoje, ou eu recebo Jesus hoje, e preenchendo ali, você está fazendo uma declaração pública de que você entregou sua vida para Jesus. Mas se você tiver qualquer dificuldade, você nos acompanha no YouTube, abre o chat aí e compartilha no chat, diz: hoje eu decidi entregar minha vida para Jesus, ou então hoje eu decidi voltar para Jesus. Que alegria há no céu quando uma pessoa toma essa decisão. A Bíblia diz que tem festa no céu, porque uma só pessoa vale mais do que tudo que existe nesse planeta. Tudo por você, por amor a você. Alguns precisam nessa hora dizer: Jesus, eu preparei a mesa a vida inteira para mim, e quando eu preparei a mesa e esperei o Senhor chegar, eu queria que o Senhor chegasse para resolver a minha agenda, mas hoje eu mudo meu coração para receber o Senhor com alegria e para transformar a minha agenda na sua agenda. Senhor Jesus, nos ajuda a viver assim. Que essa Páscoa seja tempo de ressurreição para todos aqueles que adormeceram no pecado, para todos aqueles que me ouvem nesse dia e que estão longe do Senhor. Que seja tempo de reavivamento para todos nós que nos esquecemos da verdadeira Páscoa. Vem, Jesus, habita entre nós e trata conosco para a glória do teu nome. No teu santo nome oramos. Amém.